8:07 são números que a Renascença divulga esta manhã sobre as sentenças dos tribunais portugueses. Estão a multiplicar-se as condenações com penas suspensas, Miguel.
É, e na verdade é esse o desfecho da maioria das condenações. De acordo com os dados do Ministério da Justiça, a que a Renascença teve acesso, os condenados a pena suspensa são praticamente o triplo dos que acabam por cumprir pena de cadeia. Há casos que fazem pensar, sobretudo quando estão em causa crimes como o abuso sexual de menores, em que em 2016, são os números mais recentes, só um em cada 3 abusadores foram para a prisão. Outro exemplo, no caso da violência doméstica, só um em cada 15 condenados cumpriu pena de cadeia.
Para nos ajudar a refletir sobre este tema, temos em direto na manhã da Renascença a juíza desembargadora Maria Matos, do Tribunal da Relação de Guimarães. Bom dia, antes de mais, obrigada por estar connosco. Pode falar-se em excesso de penas suspensas em Portugal? Tem essa ideia?
Bom dia, Carla Rocha. Bom dia, Miguel. É um gosto estar convosco. Não poderei dizer se há um excesso, porque não conheço os casos onde foram aplicadas tais penas. Poderei dizer que, conhecendo os dados estatísticos, olho para eles mais do que como uma estrada, mas como cidadã com alguma perplexidade.
Mas os juízes estarão a interpretar bem a lei quando deixam em liberdade tantos autores de crimes que a sociedade e o legislador consideram tão graves?
Pois, a lei, e temos que ter presente que as finalidades das penas são, desde logo, a proteção dos bens jurídicos, mas também a reintegração do agente na sociedade e a prevenção de novos crimes. Este é o princípio básico da aplicação de qualquer pena. Também há uma obrigação ao julgador, quando aplica uma pena privativa de liberdade até 5 anos, igual ou inferior a 5 anos, a ponderar da respectiva suspensão, porque a suspensão da pena é uma pena de substituição. E quando faz esse juízo, tem que estar, está vinculado, a lei o diz, a fazer uma prognose de, por um lado, estarem cumpridos estes desideratos da finalidade da pena, e, por outro lado, olhar para a pessoa que praticou aqueles factos. No fundo, o que é que o juiz tem que fazer? Tem que verificar aquele pressuposto formal, isto é, a pena tem que ser inferior ou igual a 5 anos, e depois tem que fazer um juízo. E o juízo é concluir se há uma adequação entre a ameaça da pena, que é a substituição da pena de prisão pela pena de prisão suspensa, e saber se essa simples censura do facto que reside nessa pena suspensa é suficiente para as necessidades preventivas.
Mas a questão aqui é que grande parte dos juízes, pelos vistos, pensam que sim, dados estes números. A questão é se não há aqui uma desvalorização por parte do juiz em relação ao bem que, na verdade, se pretende proteger, que é a vida, a integridade física, a proteção de menores, etc.
Lá está. Eu digo, em concreto, eu não poderei afirmá-lo, mas em abstrato, digo, mais até como cidadã, que estes números me preocupam.
Mas bastante. E preocupam porquê?
E preocupam porque estamos a falar, como bem salientou o Miguel, de bens como a integridade física, porque nestes números estão incluídos crimes de ofensa à integridade física grave, qualificada e gravada. Temos molduras penais que vão até aos 15 anos de prisão. E bens como a nossa integridade física. Temos casos de abuso sexual de menores, em que aqui sabemos mais do que nem é preciso recorrer a estudos científicos, quais são os bens jurídicos e as consequências que decorrem da prática destes ilícitos. Temos a violência doméstica e nós sabemos a epidemia da violência doméstica. E é excepcionalmente preocupante, a meu ver, e já para não falar, estamos a centrar-nos nestes crimes, mas estes números também são muito preocupantes relativamente ao tráfico de substâncias estupefacientes, que é um crime gravíssimo, de crimes de roubo, porque os crimes de roubo são crimes que são cometidos com violência e são crimes contra as pessoas.
Mas e parece-lhe que pode passar para os próprios criminosos uma imagem de impunidade à face da justiça portuguesa?
Sim, o que pode passar para os criminosos e não
e para
só
as vítimas,
para os
claro.
Agentes do crime, não, e não só. Eu acrescentava para os agentes do crime, por um lado, para as vítimas, por outro, mas para a sociedade também. Porque uma das funções da pena é dizer a todos nós que constituímos esta sociedade que a lei existe e cada vez que é aplicada uma pena se reafirma a existência dessa norma. E esse é também um dos momentos importantes da aplicação das penas, é que elas não se destinam apenas àquela pessoa em concreto praticou aquele ilícito, mas a toda a sociedade.
Deixe-me só perguntar-lhe, este era um tema para uma conversa bastante mais longa, infelizmente não teremos tempo, mas gostava de lhe perguntar ainda. Nós não temos esses números, mas conhece casos da sua experiência de reincidentes que acumulam penas suspensas? Porque a pena suspensa supostamente seria revogada se o autor cometesse um novo crime, não é?
E sim, e é revogada. Sim, conheço da minha experiência. Eu estive durante... De 17 anos que estive em tribunais de círculo, tive 15 anos em tribunais criminais, criminalidade mais grave. E assisti com muita preocupação, porque este é um tema que também me preocupa como jurista, a casos em que indivíduos, cidadãos, tinham 6, 10, 15... Não vou lançar preocupação na sociedade, mas várias dezenas de pessoas passaram pelas minhas mãos, no sentido profissional, naturalmente, em que tinham uma enormidade de penas de execução suspensas, penas privativas de liberdade suspensas na respectiva execução, e todas elas concomitantes.
Obrigada, Maria, pela sua participação aqui. Não temos mais tempo, obviamente esses são casos que todos nós acabamos também por receber através
das notícias
na televisão, na rádio, nos jornais, e inquieta-nos a todos que de facto são números que a Renascença divulga esta manhã e que são números que, enfim, nos deixam a pensar, estão a multiplicar-se as condenações com penas suspensas.
Isso me permite apenas uma última palavra, e que sejam números que nos façam refletir a todos e também ao legislador. Bom dia.
Obrigada. Bom dia à juíza desembargadora Maria Matos, do Tribunal da Relação de Guimarães, na manhã da Renascença.